Massa Cinzenta e Itambé.
O engenheiro Augusto Carlos de Vasconcelos, projetista de concreto e um dos calculistas mais renomados do Brasil, fala sobre o futuro da engenharia no país. Como está o estágio dos sistemas de cálculo estrutural no Brasil comparado a outros países?
O cálculo estrutural em concreto armado, nos outros materiais eu não vou dizer, né? Não sou capaz de pronunciar. Mas no concreto armado e protendido, está acompanhando de perto aquilo que se faz no resto do mundo. E a nossa norma tem muito a ver com aquilo que já se publicou no Eurocode. Então, o que está no Eurocode e o que foi programado pela FIB está na nossa norma também. A nossa norma praticamente é uma cópia do que fez a FIB, que publicou agora recentemente, com ligeiras adaptações. E Montreal está acompanhando exatamente aquilo que se faz no resto do mundo, inclusive com assuntos novos. Por exemplo, colapso progressivo, estruturas sujeitas a incêndio, proteção com cabos estaiados. Quer dizer, nós estamos acompanhando exatamente aquilo que se faz no resto do mundo. Concreto de alto desempenho, não falo concreto de alta qualidade, concreto de alto desempenho. Exatamente como se faz no resto do mundo. E até no Brasil nós temos uma obra que atingiu o recorde mundial em obra de resistência de concreto. Pilares com resistência de concreto de 120 megapascal. Não tem nenhum país no mundo que tenha uma obra feita, pronta, com essa resistência do concreto. Então, nós estamos avançados, sim. Nós estamos em competição com todos os países do mundo.
O concreto armado como sistema construtivo continuará avançando no país, mesmo que na forma de pré-moldados?
O pré-moldado é o mesmo concreto. O cálculo é o mesmo. Apenas tem os capítulos adicionais que se referem ao transporte das peças, que tem vibração, tem as curvas durante a estrada, que podem causar alguns danos na peça, se não for tomado o cuidado adequado. Mas o restante é tudo igual. É movimentação e a montagem. O resto não tem diferença nenhuma. Agora, o que se pode garantir é o seguinte: as peças pré-moldadas, fabricadas em pistas de proteção, têm uma vantagem excepcional sobre as outras. Por quê? Porque elas são protegidas e, na hora em que o concreto atinge a resistência especificada, se pode medir na obra com esclerômetro, ultrassom ou qualquer outro processo não destrutivo, para se verificar se é possível desfazer a proteção e retirar das cabeceiras e aplicar essa proteção na peça ou não. Se o concreto não estiver bom, espera-se mais um pouco para que adquira resistência suficiente para não romper nesta etapa. E, nessa hora, a tensão que a proteção aplica ao concreto vai contrariar as tensões que vão ser aplicadas pelas cargas de uso, tanto peso próprio como carga acidental e utilização. Então, essas cargas têm que ser contrariadas pela proteção. Essa proteção tem que ser suficiente em qualquer data para reagir e vencer essas cargas que ainda serão aplicadas ou ficarão em potencial de aplicação. Pode ser que nunca sejam aplicadas, mas que existe a probabilidade de um dia ser aplicada. Então, se a proteção dada naquela ocasião, com um concreto de 24 horas, tendo atingido resistência suficiente, e essa tensão nunca mais vai ser aplicada novamente, mesmo no futuro, em primeiro lugar, que essa tensão já não tem mais aquele valor. Existem perdas progressivas que atingem até 20% no correr dos anos. Então, aquela proteção inicial só pode diminuir. E essa proteção vai ser prevista por uma carga futura e a probabilidade muito pequena de ser aplicada, mas tem que ser prevista. Então, essa tensão no concreto, que vai ser verdadeira na hora que essa peça sair da fábrica, essa proteção é maior do que todas as outras solicitações que vão atuar sobre o concreto. E o concreto novo ainda tem que resistir a isso. Portanto, essas peças feitas em pistas de proteção já são automaticamente ensaiadas, uma por uma. Se ela rompeu, não vai ser aplicada. Se ela resistiu e se comportou bem, ela pode ser guardada e ser utilizada na obra, na ocasião da montagem. Então, a confiabilidade dessas peças é muito maior. De concreto armado já não tem essa vantagem, porque não foram ensaiadas, não estão, na hora que ficam prontas, elas não estão sujeitas a tensões internas. As protegidas, sim. Então, eu acredito que no concreto armado, tanto faz a peça ser pré-moldada como moldada no lugar, os avanços do Brasil são iguais.
Existem hoje no mercado diversos programas para cálculos de estrutura. Por isso, falam-se que o projetista não precisa fazer mais nada. O senhor concorda com esse conceito?
Não, o negócio não é assim. Os softwares existentes dizem apenas que as normas estruturais são obedecidas. Quem seguir aquele software tem certeza que não está incorrendo nenhuma infração às normas em vigor. Agora, o projetista tem que ter uma concepção razoável daquilo que está projetando. Então, ele tem que fazer os carregamentos, aplicar os carregamentos corretamente. Se ele deixou de aplicar um tipo de carregamento ou uma combinação possível de carregamentos, o cálculo dele pode ser errado. Então, se ele esqueceu o vento, ou adotou para a velocidade do vento um valor menor do que aquele que ele devia usar, então, o cálculo dele não vai ser satisfatório. Só o fato dele usar um software já conceituado e aprovado não quer dizer que o cálculo dele esteja absolutamente correto. Ele precisa saber usar também. Saber usar no sentido de escolher os materiais, escolher as combinações de carga, escolher as perdas que poderão surgir. Quer dizer, então, existe determinadas providências que o calculista, o projetista, tem que saber usar. E não quer dizer que ele vai acertar sempre. Agora, a máquina faz aquilo que mandarem. Se ele esqueceu de fazer um tipo de carregamento que é importante, esqueceu de levar em conta, por exemplo, o impacto na aplicação da carga, o software não vai adivinhar que está faltando aquilo. De modo que o que o software faz é só aquilo que o projetista solicitar. Então, sempre erro humano pode existir.
A atual geração de engenheiros está preparada para dar sequência na geração de grandes projetistas brasileiros como Emílio Baumgarten e o senhor?
Bom, olha aqui. E nesse ponto, eu devo confessar. Os engenheiros de antigamente pensavam mais do que os engenheiros atuais. A geração de hoje, como tem esse recurso, não pensa. Se está obedecendo a norma, ele diz, não, o software que eu estou usando obedece a norma. Mas eu quero saber, esse item da norma, por exemplo, você está obedecendo, ele não sabe dizer. A máquina usou aquele software, aquele software disseram para ele que está obedecendo todos os itens da norma. Então, ele acredita. Ele nem sabe quais são os itens que a máquina está obedecendo. E, quando ele tem o resultado, ele diz, não, isso aqui está feito de acordo com a norma. Mas se perguntarem para ele, escuta, e este detalhe da norma está sendo observado? Essa flecha, a flecha em vazio está sendo observada? A contraflecha dada é suficiente para contrariar todas as flechas que vão subir no decorrer do exercício da peça? Então, ele não saberá dizer isso. Ele saberá dizer que ele usou o software e pensou em todos esses problemas. Mas ele não sabe em que o software não pensou. Então, alguma falha sempre tem, né? E esses softwares não são permanentes. De tempos em tempos, os produtores daquele material estão refazendo revisão do software, estão entregando novas versões aos clientes. Então, os clientes têm que estar a par que aquilo não é um bicho morto, é um animal em operação e evolução. Ele está crescendo, está se desenvolvendo, está se adaptando às novas conquistas. Aquele que parar um certo tempo e não quiser comprar mais nenhuma versão nova, versão modificada, versão atualizada, ele vai ficando para trás. Então, as coisas importantes que vão surgindo, ele tem que acompanhar, ele tem que estudar. Quer dizer, o indivíduo não pode dizer, não, eu agora estou equipado com todos os softwares necessários, eu não preciso mais de livro, não preciso mais estudar, não preciso mais saber coisa nenhuma do que está acontecendo. Isso não é verdade. Então, e é curioso o seguinte, antigamente, o engenheiro tinha que pensar muito como é que a estrutura ia se comportar ao longo do tempo e ao longo dos diversos carregamentos, com vento ou sem vento, temperatura, sem temperatura, com aquecimento ou não, ele tinha que pensar em tudo. Quer dizer, ele era, como não tinha esse recurso de um software já preparado, ele era obrigado a pensar mais. Hoje, a gente nota que o engenheiro sai da escola, não tem o preparo suficiente, compra um software e acha que ele já é dono da verdade. Então, a gente pode ficar ciente que os engenheiros de antigamente pensavam mais do que os engenheiros de hoje, pelo fato de não ter as informações como nós temos hoje. Isso é uma desvantagem. O que faz tudo progredir é o pensamento. O pensamento é que é importante para que ele veja onde está cometendo alguma falha, onde está esquecendo de alguma coisa importante, e não domina o assunto a ponto de ficar tranquilo nesse aspecto. É só isso.
O senhor aconselha um aluno que fará vestibular a optar pela carreira de engenheiro civil? Caso sim, por quê?
Bom, isso é uma questão da natureza da pessoa. Há muitos indivíduos que preferem estar ciente de como é que as estruturas estão funcionando, onde é que a máquina que ele vai projetar funciona, como é que ela desempenha, qual é a sua fadiga com excesso de trabalho. Então, algumas pessoas se preocupam mais com esse aspecto da engenharia. Outras estão mais preocupadas com o custo. Vamos imaginar um processo de construção que dê uma produtividade maior, com segurança, ou que seja mais fácil de executar, em que o operário pode fazer aquilo sem cometer erros. Então, alguns indivíduos só pensam nisso, em conseguir uma produtividade maior, em conseguir materiais garantidos, em conseguir um desempenho bom, evitar que possa acontecer erros na obra, evitar que possa acontecer acidentes, escoramentos mal feitos, isso de vários pavimentos, até onde deve escorar, deve permanecer sempre com três pavimentos escorados ou basta um só. Então, isso depende da natureza do indivíduo, quem que ele gosta mais. Eu tenho visto indivíduos de obra que trabalham muito, pensam muito, mas não querem saber de cálculo de jeito nenhum. Não quer dizer que eles tenham menos importância. Às vezes, o indivíduo que está executando obra tem mais capacidade de engenheiro do que aquele que está calculando só dentro do seu recinto cheio de computadores.
O senhor é autor de vários livros. Está trabalhando em alguma nova obra atualmente? Ou pensa em lançar algum outro projeto em breve?
Não, eu já tenho 13 livros publicados. Eu estou terminando agora o 14º. Espero que seja o último. tenho intenções de publicar mais nenhum. Tenho ideia de vários, mas tenho a sensação que não terei idade suficiente e nem o pique para fazer mais um. Eu acho isso que tem que ser deixado para a mocidade. Então, eu, como acho que não vou ter muito tempo de vida, eu não quero gastar esse tempo só pensando em publicações. Em primeiro lugar, eu já fiz muito. Em segundo lugar, publicação não dá dinheiro. É, pelo contrário, cada livro que a gente publica é um investimento que a gente faz. O que rende não dá para cobrir as despesas. Então, com isso, a gente sacrifica a vida da família e não tem o lucro correspondente. Então, eu tenho a impressão que esse livro que eu estou produzindo agora, que deve ficar pronto até o fim do ano, vai ser o último da série. Bom, só o futuro dirá. Eu não sei o que, que vai acontecer depois comigo.
E também com você, a companhia certa.